Lei anticorrupção aprovada pelo Congresso entra em vigor hoje.
Faim defende alteração na Lei Geral da Copa para não prejudicar alunos quando não houver jogo do Brasil.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Entrou em vigor hoje a lei anticorrupção, que pune as empresas que fraudarem licitações ou subornarem funcionários públicos.
A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional em 2013 como resposta às manifestações que tomaram as ruas do país. Repórter Jorge Cardim.
A chamada lei anticorrupção pune as empresas envolvidas em corrupção contra a administração pública, como a fraude de licitações, a manipulação de contratos, a obstrução de investigações ou o suborno de servidores públicos. O texto garante o ressarcimento dos prejuízos causados aos cofres públicos por atos de improbidade e determina uma multa de até 20% do faturamento bruto anual da empresa envolvida em irregularidades. Quando não for possível definir o valor do faturamento, as multas serão de 6 mil a 60 milhões de reais. O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, que relatou a proposta, disse que o objetivo é combater a impunidade.
Nesse contexto, o combate efetivo à corrupção não depende apenas da punição ao agente público corrupto, que pratica ser a crença até aqui impregnada no sistema legal brasileiro, mas também da sanção ao corruptor, que não deve ser compreendido apenas como a pessoa física que operou o ato, mas também como a empresa que pretende se beneficiar de conduta ilícita.
Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, considerou a iniciativa histórica, mas lembrou que as leis no Brasil ainda têm brechas para a corrupção.
Ainda temos muitas brechas na legislação brasileira e brechas que devam ser todas elas fechadas. Então vamos trabalhar também algumas mudanças para estender a questão da ficha limpa para o Poder Judiciário e para o Ministério Público.
Além da multa, a empresa condenada pode ser proibida de participar de licitação e obter financiamentos, ter as atividades parcialmente interrompidas ou mesmo ser obrigada a fechar as portas. A nova lei, sancionada em agosto de 2013, passou a valer 180 dias depois da publicação no Diário Oficial da União.
Já está na Câmara dos Deputados projeto de lei que altera regras do ISS para punir quem utilizar o imposto sobre serviços na chamada guerra fiscal.
A proposta também atualiza e amplia a lista de serviços tributáveis e uniformiza a base de cálculo do ISS. Mais informações com o repórter Bruno Lourenço.
As regras do imposto sobre serviços já têm mais de 10 anos e para o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, é hora de atualizá-las. Ele apresentou um projeto de lei que inclui atividades como a computação em nuvem, criação de aplicativos para smartphones e tablets, hospedagem de páginas e acesso à internet, entre as que devem pagar ISS. O projeto também acrescentou a punição do gestor municipal que praticar a chamada guerra fiscal por meio de alíquotas inferiores a 2%. Romero Jucá diz que a medida veio para corrigir o que ele considerou um erro da lei em vigor.
Eu fui relator da lei complementar anterior, que procurou acabar com a guerra fiscal e criou o limite de 2% no ISS mínimo. Mas a lei terminou não saindo punição e o que é que a gente viu? Que na prática alguns municípios continuaram a fazer guerra fiscal em detrimento efetivamente do que estava definido na lei, que era onde existisse o fato gerador, houvesse o pagamento do ISS.
O relator do projeto de lei na Comissão de Assuntos Econômicos, Humberto Costa, senador pelo PT de Pernambuco, destacou outro aspecto que ele considera importante na proposta, a de atualização da lei.
O segundo objetivo de nós ampliarmos a lista de serviços que podem ser tributados mediante o ISS, especialmente serviços na área de tecnologia da informação.
Para virar lei, o projeto precisa da aprovação da Câmara dos Deputados e da sanção presidencial.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, defende uma alteração na Lei Geral da Copa.
Ele quer que as escolas das 12 cidades que vão sediar o Mundial possam manter as atividades quando os jogos não envolverem a seleção brasileira. O repórter Carlos Pena Brechanini traz os detalhes.
A proposta que altera a Lei Geral da Copa deve ser analisada pela Comissão de Educação em fevereiro. Pelo projeto, as escolas ficam desobrigadas de dispensar os alunos em dias de jogos que não sejam do Brasil. O argumento é que a Lei Geral da Copa não pode se sobrepor à Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, explica que o fato de ocorrer um jogo entre seleções de dois países em um estádio localizado em uma das cidades-sede não deve obrigar todas as instituições de ensino daquele estado a cancelarem suas aulas.
Eu falo isso com muita tranquilidade. Acho que a maioria do povo brasileiro, acho que 99%, não vê motivo nenhum de simplesmente suspender as aulas das nossas crianças nos dias em que uma ou outra seleção está jogando naquele estado. Tem nenhuma lógica, por isso que eu entendo que o projeto deve ser aprovado até com uma certa tranquilidade.
Paim observa que, além dos estudantes, os professores também têm seus cronogramas prejudicados com a suspensão das aulas.
É como se nesse mesmo dia, então se não tem aula, os professores não trabalham, né? E eu sei que os professores até querem cumprir, porque tem calendário a cumprir. É uma coisa bem sem sentido.
O senador Paulo Paim espera que o projeto seja rapidamente votado pelo Senado para ir à Câmara e ser aprovado antes da Copa, que começa em 12 de junho e segue até 13 de julho.
Os administradores regionais do Distrito Federal poderão ser escolhidos pela população em eleições diretas.
É o que prevê proposta de emenda à Constituição de autoria do senador Rodrigo Hollenberg, que está pronta para entrar na pauta do plenário do Senado. A repórter Nara Ferreira tem mais informações.
A proposta prevê eleições para escolha do administrador e vice-administrador das regiões que compõem o Distrito Federal, as chamadas cidades satélites. Hoje, eles são indicados pelo governador. Segundo a PEC, todas as regras que se aplicam à escolha dos chefes de executivo, como prefeitos, governadores e presidente da República, vão valer também para os administradores regionais. Mandato de 4 anos, direito de disputar uma reeleição e exigência de renúncia com 6 meses de antecedência no caso de concorrer a outros cargos eletivos. O salário deverá ser definido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, limitado a 75% do vencimento dos deputados distritais. O autor do projeto, o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, afirma que com o crescimento da capital, algumas regiões se tornaram grandes cidades e precisam ser administradas por pessoas com legitimidade, escolhidas pela própria população.
Nós temos hoje no Distrito Federal 31 administrações regionais. Muitos dos administradores dessas cidades sequer moram nas cidades que administram. Nós entendemos que chegou a hora do Distrito Federal ter a coragem de rever o modelo de organização das administrações regionais.
Para que o Brasil retome o crescimento econômico, é preciso haver investimento em segurança pública.
Foi o que afirmou o senador Wellington Dias, líder do PT, lembrando que a questão da segurança passa necessariamente pelo combate às drogas.
Eu defendo que a gente tenha que trabalhar o tema da segurança junto com o tema das drogas. Ele é o que mais aflige hoje a sociedade. Creio que avançamos até aqui em relação à educação, em relação à saúde, em relação ao social, à própria economia, mas eu acho que há essa lacuna e temos que trabalhar.
O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico de São Paulo aprovou por unanimidade o tombamento do prédio onde ficava o Centro de Operações de Defesa Interna do Exército.
Mais conhecido como DOI-COD, o local foi usado durante a ditadura militar para prender e torturar opositores do governo. Foi lá que morreu, por exemplo, o jornalista Vladimir Herzog.
No fim do ano passado, integrantes da Subcomissão da Verdade visitaram o prédio. Entre eles estava o senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, que agora elogiou a decisão do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico de São Paulo de transformar a sede do DOI-COD num memorial.
Bom, primeiro eu fico feliz com a decisão tomada pelo Conselho de Cultura de São Paulo, pela Secretaria de Cultura, em tombar esse espaço. Espero que isso sirva de exemplo para que essa iniciativa ocorra também com todos os outros espaços que funcionaram para a repressão do regime.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800 6122 11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação: Osório Anquises e Regina Pinheiro. Áudio: Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.